Nós estamos aqui com a coordenadora do Sistema de Transporte de Transplante de Órgãos do Governo do Estado do Amazonas, da Secretaria Estadual de Saúde, a médica Leni Passos, para falar sobre como se deu esse processo que envolveu essa garota, a menina que foi vítima de bala perdida, a Wellen, de que o Charles está falando agora. Doutora Leni Passos, bom dia, prazer em tê-la aqui na Rádio CBN.
Bom dia, Marcos.
Doutora Leni, a senhora ouviu aí o amigo da família, da Wellen Francisca Barbosa da Silva, dizendo que ontem foi perdida uma córnea porque a estrutura de transplante de órgãos não funcionou. Como é que foi que se deu isso?
Olha, na verdade não é bem assim. O que acontece é que nós retiramos os dois rins e a córnea fica por conta do banco de olhos. E a córnea, havia um edema muito grande. E essa córnea, ela não seria usada para um transplante, por causa do edema que já tinha atingido a córnea. Então, ela não seria uma córnea útil, ela seria uma córnea chamada tectone, ou seja, uma córnea apenas para servir de tampão. Então, a doutora Cristina Garrido, que é a responsável pelo banco de olhos, ela optou, já que não seria uma córnea para transplante, pelo estado da paciente, seria, então, melhor deixar, porque córnea tectone ela tinha suficiente. Então, essa que foi a decisão médica, foi uma decisão médica da doutora Cristina Garrido.
Correto. Mas a que hora se deu a autorização pela família para que a córnea, para que os órgãos pudessem ser retirados? Momento que é um momento mais difícil para a família, porque é aquele momento em que se há a conformação com a morte cerebral, que é a morte do paciente, e é aquele momento nevrálgico, onde os órgãos podem até ser perdidos. Em que momento se deu isso, doutora Leni?
Na verdade, foi o seguinte, nós tivemos uma abordagem com a família, desde o início que essa criança já estava mais de 72 horas em morte encefálica, e a gente ficou realizando os exames e conversando com a família, até o momento que a família permitiu que fosse feita a retirada. Toda a equipe de transplante, inclusive a psicóloga, acompanhou de perto os pais. Nós fizemos um agradecimento, inclusive, no próprio Hospital João Lúcio, pela doação que os pais fizeram. Uhum. E a equipe de retirada retirou os rins, ficando a córnea para o IML, porque foi uma situação, como você sabe, muito delicada, onde foi uma bala perdida, e aí o IML tem que entrar no final, obrigatoriamente. Então não se retirou as córneas dentro do centro cirúrgico, e sim foi para o IML. E como havia um grande edema e roxidão em volta dos olhos, já naturalmente pela própria patologia da bala que perfurou e que fez hemorragia, então o aspecto era muito desagradável do ponto de vista de você mexer naquilo e tornar pior ainda. Então, uma das recomendações é que você deve entregar o corpo de uma maneira assim mais perfeita possível. Então, a doutora Cristina fez essa opção de verificar lá no IML se realmente havia condições de ser retirada ou não.
Agora, já tem uma pessoa a qual esses órgãos da menina serão direcionados? Já tem uma pessoa que vai receber esses órgãos?
E esse ranking selecionou mais ou menos 18 pessoas. São pessoas jovens, com menos de 30 anos, e que estão na hemodiálise já há algum tempo. E dessas duas pessoas, duas serão as que vão receber esse rim. A equipe do Santa Júlia já está dando as providências para isso.
Então, dos 18, duas serão sorteadas para receber os rins?
Exatamente.
Certo. E esse procedimento vai acontecer ainda hoje, então?
Hoje ainda.
Hoje, né? Depois, naturalmente, inclusive os nomes das pessoas são... tem sido uma praxe do Banco de Órgãos do Estado do Amazonas divulgar esses nomes, até para incentivar os demais e para mostrar que essas pessoas conseguem a recuperação, quer dizer, que esse processo é dinâmico e eficiente, porque consegue fazer com que outras pessoas vivam melhor por conta dos órgãos que foram doados. Então, depois a senhora deve indicar os nomes dos que forem contemplados, não é isso, doutora Leni?
Exatamente. Então, a gente pode, inclusive, depois fazer uma reportagem com todos aqueles que já foram beneficiados e que estão bem, né? Isso aí é incentivo à população.
Hoje, da última vez que nós conversamos, a senhora estava fazendo um trabalho de preparação de mais médicos, do grupo de profissionais, para trabalhar nessa retirada de órgãos, no processo inteiro do transplante de órgãos, do recebimento e do transplante de órgãos. Como é que está isso, doutora Leni?
Está evoluindo porque nós temos um apoio do Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, e do Hospital Sírio-Libanês. Então, nós já enviamos duas equipes para retirada e duas equipes para transplante. Inclusive, nós temos uma programação agora para fígado e para coração com o Hospital Incó, através do Francisca Mendes. Então, nós vamos ter duas grandes equipes sendo preparadas, uma para coração e uma para fígado em Manaus até o final do ano. Além de reforço, porque agora nós temos uma psicóloga que faz abordagem, acompanha a família, visita a família depois do transplante, quem doou, né, visita para ver como é que está. Temos um assistente social que nós não tínhamos para visitar agora quem recebeu o transplante, saber como é que foi, se está tudo bem. Quer dizer, a estrutura está ficando bem redondinha para que a gente possa... Está dando agora, o que a gente precisa mesmo é que a população manifeste o seu desejo em vida de ser um doador de órgãos.
Isso é feito pode ser feito na carteira de motorista, na carteira de identidade, a pessoa pode deixar essa vontade de virar doador explícita, não é isso?
Essa lei que existia da carteira de identidade, ela foi revogada. Então, o que nós temos que falar para a família, nossa família, como aquele senhor falou aqui para você na entrevista, que se tornou um doador de órgãos. Então, a gente tem que exatamente manifestar isso, porque quando a gente aborda a família, os responsáveis, eles já lembram imediatamente daquele pedido. Então, é mais fácil eles tomarem uma decisão positiva quando eles sabem de antemão que você gostaria de ser um doador do que quando você não manifestou, porque aí vai ficar o peso da decisão somente para aquele familiar.
Mas pode também a pessoa interessada em doar deixar um documento escrito para a família, como fica uma coisa secreta, só o familiar tem acesso a isso, uma pessoa de extrema confiança, escapa um pouco daquela coisa que a revogação da lei tentou evitar, que é o comércio de órgãos, né? A pessoa colocava na carteira de motorista, o sujeito via, esse é doador aqui, já ia atrás dos órgãos do sujeito e havia essa suspeita no país. Mas o sujeito pode deixar um documento escrito que vale também, não vale, doutora Leni?
Não, porque o que vale é a decisão na hora que você é abordado e existe um protocolo e você assina um protocolo dizendo que você está doando.
Então,
se você não tiver esse documento assinado com cópia da identidade da pessoa que está autorizando, você não pode fazer a doação.
Então é sempre um negócio tenso naquela hora de dor negociar isso aí. E nós aqui só temos a desejar boa sorte à equipe do Banco de Órgãos do Estado do Amazonas. Doutora Leni Passos, coordenadora, obrigado pelas informações e um bom dia.
Bom dia, muito obrigada.